vocês que estão com sede, venham e bebam a eterna salvação. É uma fonte do Pai Celestial. Sedentos, venham e bebam eterna salvação. Venham pobres e ricos, e venham vocês que estão carregados e todos pecadores. Ainda é o tempo da graça. Ouça o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Sedentos, venham e bebam eterna salvação. Aceite hoje alegre mensagem. Amanhã já poderia ser tarde demais, e então você estará do lado de fora. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Ó sedentos, venham. Bebam eterna salvação. Ouça o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Ó sedentos, venham e bebam eterna salvação. Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Aos sedentos, venham e bebam eterna salvação. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador, eu que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus e tira todo o medo. Graça derrotou o pecado, a morte, quando eu vim à fé. Em aflição, perigo, na noite da morte, seja a graça o guia. Ela me levou fielmente através de tudo, e a graça me leva para o lar, e lá na pátria celestial estou diante do trono de Deus como um que foi encontrado pela graça, e do salário da morte. Quando já tivermos incontáveis milhares de anos, lá na sua glória. O meu coração ainda canta da graça, como no primeiro tempo, quando já tivermos incontáveis milhares de anos lá na sua glória. O meu coração ainda canta da graça, como no primeiro tempo. Nós saudamos para essa contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, todos os irmãos e irmãs, todos amigos mundialmente que estão ligados via internet de todo o coração. Somos gratos a Deus por sua palavra, pela última mensagem. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra da Escritura de Hebreus, o capítulo 11. Hebreus 11, a partir do versículo 3 até 6. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia arrebatado, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu peço agora, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e também as muitas saudações desejo passar, especialmente novamente do irmão Müller, do Mar Báltico, de todos os irmãos de todo o mundo, o único que dessa vez não pôde enviar saudações é irmão Gideão Gonga. O Senhor o levou para o lar celestial. Nós somos gratos pelo ministério que ele pôde fazer, muito gratos. Nós chegamos diretamente ao ponto. Se trata de que reconheçamos o tempo e a hora, e na palavra de introdução nós ouvimos, se trata da fé. Quando, alguns dias, eu ouvi que em um país vizinho foi feito um questionamento quantos creem em Deus, um censo, então o resultado que 51% uma nação cristã no meio da Europa, 50% não creem em Deus. E também isso me moveu muito. Se pessoas já não creem em Deus, não podem crer em Deus, em quem eles querem então crer? E se nós colocássemos ainda a segunda pergunta, o que fazem aqueles que a partir de si afirmam que creem em Deus, mas não têm uma relação com Ele, não têm uma relação com a Sua Palavra, ao Seu plano de salvação? Então, o que é com isso? Uns não creem nada, não creem de forma nenhuma, e os outros creem o que querem. E então, chegamos à expressão mais preciosa do nosso Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura. Oh, quão precioso deveria se tornar para todos nós que agora podemos crer como e o que diz a Escritura. O irmão Bork, ele leu de Enoque que ele, antes do arrebatamento, do seu arrebatamento, ele recebeu testemunho que o comprazer de Deus descansava sobre ele. Irmãos e irmãs, disso se trata hoje, que não somente falemos da mensagem, não somente daquilo que Deus fez algo especial no nosso tempo e que Ele, de forma extraordinária, Ele abençoou e colocou para a bênção. Como está escrito, a palavra do Senhor aconteceu sempre primeiro aos profetas, e os profetas então passaram adiante. Os profetas do Antigo Testamento, eles já haviam de antemão anunciado aquilo que aconteceria no Novo Testamento. E então está de João Batista que ele foi mais do que um profeta. Por quê? Porque ele não somente anunciou que o Redentor, o Messias viria, mas pôde dizer: lá está aí o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E a ele, de antemão, foi dito: em quem vires que o Espírito desce, este é o que batiza com o Espírito e com fogo. Homens de Deus receberam indicações, Eles sabiam o que tinham que dizer, qual seja o que Deus lhes havia comissionado e revelado. E que nós, amados irmãos e irmãs, agora vivemos numa época profética, isso nós todos compreendemos. E nós podemos ir ao mundo inteiro, olhar e confirmar que tudo o que o nosso Senhor escreveu, que escrever do tempo do fim, seja em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, tudo está se passando diante dos nossos olhos, se cumpre. Na natureza, em todos os campos, nós vemos, também agora, o vulcão, a erupção vulcânica, e a água está sendo agora contaminada pela lava, que já está jorrando no mar. Catástrofes de todos os tipos acontecem mundialmente. E nós podemos, por plena convicção, repetir o que o nosso Senhor disse: quando virem acontecer tudo isso, elevai, levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Quão gratos podemos ser que Deus, o Senhor, enviou o seu servo e profeta, o irmão Branham, no nosso tempo, para, de um lado, revelar os mistérios ocultos que estavam na palavra, e, de outro lado, mais uma vez, proclamar o pleno evangelho por toda a terra. Simplesmente faz parte isso junto, uma coisa a outra. De um lado, a proclamação da palavra, e do outro lado, a revelação dos mistérios. E então se cumpre: o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus. Mas vamos falar isso também com toda clareza. A Bíblia, bilhões de pessoas têm, e, de fato, com isso, eles têm a palavra de Deus em casa. Mas é uma letra com a qual eles não sabem fazer nada. A letra tem que ser revelada através do Espírito. A palavra escrita tem que se tornar a palavra viva, revelada, santa palavra, que pessoalmente nos fala e nos concede a relação pessoal com Deus. Você sabe que é difícil para mim voltar a vivências, mas simplesmente faz parte. E na nossa contemplação da palavra, nós ainda veremos. Ambas coisas pertencem juntas. A proclamação da palavra e a distribuição do alimento armazenado. Ambas coisas pertencem juntas, mas são duas coisas, dois campos diferentes no reino de Deus. Para mim, ambas coisas foram comissionadas, como foi dito ao irmão Branham, de um lado, que a mensagem da palavra seja trazida, de outro lado, o alimento espiritual que fosse armazenado. Irmãos e irmãs, devo, de fato, repetir isso mais uma vez, que o irmão Branham precisamente 7 vezes disse claramente que ele deve armazenar o alimento e ele também armazenou como ele no começo e no fim do sétimo selo, no dia 24 de março de 1963, ele disse e confirmou. Mas o mesmo profeta, o mesmo homem de Deus, disse-me, diante dos testemunhos Woods e Sossman, o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida e revelada para esse tempo. Vocês todos sabem, vocês conhecem o meu testemunho também, o relato sobre Mateus 24. Através do Espírito Santo, eu, desde o começo, sabia, já nos anos 70, para que o Senhor havia, de fato, me chamado, mas quando, então, a partir do Senhor mesmo, foi dito, com esse momento, irmãos e irmãs, e todas as vezes, quando o Senhor falou comigo, ele não estava mais de 3 metros distante de mim, ele estava diretamente diante de mim, todas as vezes. Eu simplesmente teve que dizer isso assim, mas nós não entraremos em maiores detalhes sobre o tempo em que vivemos, também não sobre o que justamente agora já relatamos. Os chamados de Deus permanecem e o Senhor dá indicações precisas do que deve ser feito e que passagens bíblicas são válidas. Por favor, amados irmãos e irmãs, fiquem com a palavra de introdução em vossos corações. Enoque tinha o comprazer de Deus antes do seu arrebatamento. Nós precisamos do comprazer de Deus antes do nosso arrebatamento. E não queremos somente falar do arrebatamento e da trasladação, mas que o Senhor agora, de fato, antes, diretamente antes da sua vinda, permitam ainda uma consideração. Nós ouvimos agora pregações dos anos 60 do irmão Branham, e nós ouvimos pregações do irmão Frank dos anos 80. E imaginem aquilo, o que há 60 anos atrás ou 40 anos atrás foi pregado, poderia ser pregado hoje. O Espírito de Deus guia sempre em toda a verdade. Mas hoje, diretamente antes dessa transmissão, me veio uma pregação do irmão Branham na memória. É uma pregação de 1960, a peça feita pelo mestre, quando ele viu que a noiva foi tirada do paço e que ele viu como a noiva foi levada de volta ao paço. Irmãos e irmãs, agora é o tempo quando nós 100% temos que estar em concordância com Deus e a palavra de Deus, no perfeito passo, no mesmo passo, temos que ser trazidos e que o Senhor possa, em relação às passagens que leremos agora, que Ele possa usá-las para falar aos nossos corações e que possamos, de fato, reconhecer o tempo e a hora, mensagem e mensageiro, e saber, nós vivemos no fim do tempo da graça. Por favor, lemos Efésios capítulo 1, Efésios 1, do versículo 7 a 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Nós somos tão gratos ao Senhor. Tais passagens bíblicas teriam e deveriam ser lidas em cada pregação. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós não mais pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos àquele que pagou o preço, que pagou a nossa culpa e rasgou a cédula de culpa e nos concedeu a sua vida eterna pela graça e nos fez filhos e filhas de Deus. Nós gloriamos o poder do seu sangue, porque nisto estava a vida divina, e esta vida divina se torna revelada em todos os redimidos. E então, vai um passo adiante, ele revelou o mistério da sua vontade. Aleluia! Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Isto é realidade divina. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ou seja, aquilo que Ele, pela graça, determinou para esse período de tempo. E nós não somente oramos a Tua vontade aconteça, mas é nosso anseio do coração a Tua vontade aconteça, assim no céu como na terra, na terra como no céu, em nós, através de nós. Ó, quão gratos podemos ser que podemos confirmar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. A Ele seja a honra. Vamos às próximas passagens. Nós lemos de Efésios 4. Efésios 4, a partir dos versículos 11 a 13. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Podemos dizer a isso? O Senhor, Ele colocou os diversos ministérios na igreja para que nós todos cheguemos à plena unidade, onde não mais opiniões, não mais explicações, onde nada mais próprio possa ser trazido ou seja trazido, onde somente Deus chega ao seu direito. A congregação é a coluna e fundamento da verdade. Então, a redenção pelo sangue do Cordeiro, a introdução no mistério de Deus, que desde que pessoas pensam estava oculto, e então a congregação com a sua missão divina para o cumprimento da vontade de Deus, para que através da congregação cada promessa encontre o seu cumprimento. Ó, quão fiel é Deus, que maravilhoso é Deus, que não somente lemos, mas agora diretamente podemos vivenciar pela graça. O tempo de todas as interpretações, de todas as falsas doutrinas, é para a congregação do Deus vivo, de uma vez por todas, já passou. Somente aquilo que Deus disse em sua palavra é proclamado e é crido. Sim, nosso Senhor, assim podemos repetir. Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, hoje Deus busca pessoas que somente creem assim como diz a Escritura, e então o comprazer de Deus pode de fato descansar sobre nós. Vamos ler a próxima. Nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato àquele que me tem fortificado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Para isso, 2 Timóteo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Preciosos irmãos e irmãs, tanto nós sabemos, não virá mais nenhum profeta, não virá mais nenhum homem de Deus especial. Nós, de fato, estamos no último período, chegamos nesse ponto, e o Senhor, Ele deu a missão de proclamar a sua palavra para que o mundo inteiro, de fato, o mundo inteiro chegue a saber daquilo que Deus determinou para esse período e que é anunciado que seja crido e também seja aceito. Da mesma forma, a outra passagem bíblica que lemos, agradou ao Senhor, seja os profetas que Ele tomou ou os apóstolos, cada um sabia precisamente o que ele tinha que fazer, o que o Senhor lhes havia ordenado, e assim todos cumpriram a sua missão. E eu posso dizer, também eu olho para os 55 anos que se passaram e cumpri a missão e da melhor forma, melhor consciência que podia ter, e sou grato ao Senhor. Naturalmente, a idade não ficou parada, e já alcançamos 88 anos, então somente vem 89, e então vem 90. Isso, pessoas jovens não podem sentir completamente, mas eu sou grato ao Senhor que me concedeu força em todos esses anos, de dia e de noite, para fazer as viagens e anunciar a palavra revelada que nós denominamos mensagem do tempo do fim, que fosse anunciada em todo o mundo. Grato sou aquele que me colocou no seu ministério. De fato, um irmão Alexander, que eu sequer conheço pessoalmente, ele ligou e disse: irmão Frank, nós não cremos em ti, nós cremos em Deus que te enviou. Assim foi com o irmão Branham. Nós não cremos em William Branham, nós cremos em Deus que o chamou, o comissionou, enviou e abençoou, colocou para a bênção. Há muitos que de fato se referem somente ao irmão Branham, e então eles trazem citações sobre sete trovões, sobre 77, sobre Apocalipse 10. Então, eles trazem citações que ele, a partir de si mesmo, trouxe. Eu, pessoalmente, estou somente interessado naquilo que ele trouxe ou disse sobre comissão de Deus, e assim que todos, assim como o irmão Alexander, também em relação ao irmão Branham, hoje, falar claramente em alta voz, William Branham, eu não creio em você, eu creio no Deus que te enviou e comissionou. Então tudo o que ele diz por si mesmo, até a expressão eu caminharei ainda por esse caminho mais uma vez, ou cavalgarei mais uma vez, e outras expressões que ele fez, então tudo será deixado à direita ou à esquerda, e a preciosa, a santa palavra de Deus, que ele, sob missão de Deus, anunciou, então se crerá nisso, e somente isso eu passo adiante. Vamos ler ainda uma passagem bíblica. Nós lemos, para isso, de 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Graças seja ao Senhor. Diretamente após isso, segue o texto, porque virá um tempo quando não suportarão mais a ver a doutrina, não suportarão mais a verdadeira doutrina e se ajuntarão ensinadores acima de ensinadores. Mas você, homem de Deus, a ti conjuro-te diante da face de Deus, pregue a palavra. Irmãos e irmãs, desculpem se mais uma vez é mencionado, mas da mesma forma como o Senhor me disse, Mateus 24, versículo 45 até 47, me exclamou, e eu com esses ouvidos, ou melhor dizendo, a voz vinha da direita, com esse ouvido, ouvi, da mesma forma, o mesmo Senhor me ordenou, meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Irmãos e irmãs, isto para todos, alguns se alegrarão sobre isso, que o Senhor não somente ele vela sobre sua palavra, mas sobre aqueles que ele chamou para proclamarem a sua palavra. E então, o conjuramento, conjuro-te. Naquela época, Paulo direcionou a Timóteo. Desta vez, o Senhor direcionou diretamente a mim. E assim, nós somos simplesmente gratos que em nosso tempo a presença de Deus, o sobrenatural, podemos vivenciar. Imaginem se desde a partida do irmão Branham, em dezembro de 65, o Senhor jamais tivesse falado, se ele não tivesse mais dado nenhuma indicação, se nós somente poderíamos voltar àquilo do que ele fez e não pudéssemos testificar ou testemunhar daquilo que ele fez no decorrer destes anos, deu indicações. Com esses ouvidos, eu ouvi todas as vezes a sua voz. Que qual graça! Nosso Senhor é o mesmo. Mas, irmãos e irmãs, vocês certamente entenderam. Não se trata de William Branham, não se trata de irmão Frank. Se trata de que o Deus vivo, no nome de Jesus Cristo, ele finaliza a sua obra de redenção nos nossos dias e que ele revela a sua presença sobrenatural, que ele fala e dá indicações. Vocês sabem quantas vezes me foram dadas indicações. Como eu já algumas vezes também testemunhei, eu posso levar a cada um ao lugar onde aconteceu e dizer: aqui aconteceu. Mas então, mais uma vez, chegando ao núcleo da nossa proclamação, como resultado, tem que vir uma noiva decorada, bem preparada. A palavra do Senhor foi enviada para isso, para que o chamado para fora e a separação, para trazer tudo de volta ao estado original correto, não somente de pregar sobre isso e ouvir disso, mas nos deixar ordenar a nós mesmos biblicamente. Irmãos e irmãs, o tempo está aí. E, contemplando terrenamente, olharmos nos círculos daqueles que creem na palavra, todos passam por provações nas famílias, nos casamentos, em todos os lugares, há aflições. Mas, da mesma forma, nós temos testemunhos de curas, de cura do câncer, testemunho daquilo que Deus, pela graça, fez, testemunhos de libertações, como o Senhor libertou filhos que estavam amarrados. Nós temos testemunhos daquilo que Deus fez no nosso tempo. E então, especialmente os testemunhos dos irmãos que simplesmente escrevem, acima de 30 anos, eu segui esta ou aquela doutrina, mas Deus me concedeu graça que eu agora, de fato, posso de coração crer o que e como a Escritura diz, que Deus não somente fez um novo começo, ambas coisas, uma continuação Ele fez, e que o Senhor agora, de fato, traz tudo à conclusão, e como nós, em uma das últimas pregações, citamos, de Zacarias 4, o Senhor, Ele mesmo, Ele trará a sua obra à conclusão. Ele é a pedra final, Ele é a pedra da esquina, Ele é alfa e ômega. Ele começou, Ele também finalizará, e que nós, nesse tempo, diretamente pudemos ser levados diretamente dentro do plano de Deus. Sabia eu que Deus tinha dado tal promessa de enviar um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor? Sabia eu uma vez que Deus, já em 1933, já havia comissionado para trazer a mensagem? Sabia essas coisas eu? Ou pude fazer alguma coisa para encontrar a pista disso? Deus, o Senhor, de fato, desde 1949, quando eu, pela primeira vez, ouvi do irmão Branham e do seu ministério, ele abriu os caminhos. E se eu penso nas diversas vezes, quando estávamos sentados à mesma mesa, comemos e bebemos, no mesmo carro, dirigindo, na mesma reunião, estando lá, isto já uma vez eu disse, vocês todos sabem, nos Estados Unidos da América, todos os crentes se despedem, independentemente de que direção de fé ou congregação de fé, todos, eles pertencem. Deus te abençoe, God bless you, Deus te abençoe. Também com o irmão Branham, cada despedida era Deus te abençoe. Mas, no dia 12 de junho de 1958, em Dallas, Texas, quando o irmão Branham me falou da mensagem, da comissão, quando ele me disse todas essas coisas, e veio o momento quando nós nos despedimos, veio o abraço, não somente estendeu a mão, Deus te abençoe, ele deu um abraço tão assim de coração, e as suas palavras eu jamais esquecerei, que ele expressou: irmão Frank, você retornará à Alemanha com essa mensagem. Irmão Frank, você retornará com essa mensagem para a Alemanha. Eu digo mais uma vez, não, eu não busquei esses caminhos e encontrei, mas uma coisa está firme, que nós, com corações verdadeiros, podemos dizer, assim como na palavra de introdução nós ouvimos e lemos,
Nós fomos redimidos pelo sangue da nova aliança. Deus, o Senhor, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Revelou a sua multidão comprada pelo seu sangue. Ele nos mostrou a diferença que repetidamente o irmão Branham enfatizou. Ele nos deixou ver a congregação e a os chamados para fora, a noiva chamada para fora, que em tudo estão em concordância com o noivo e têm o comprazer de Deus. Agora nós chegamos ainda rapidamente a Mateus, Mateus 25. Por favor, leia os primeiros três versículos. Mateus 25, do versículo 1 a 4. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Seja dada gratidão ao Senhor. Esta palavra em Mateus 25 faz parte a Mateus 24, versículo 45 até 47, a distribuição do alimento armazenado, a revelação de todos os mistérios de Deus, simplesmente faz parte da conclusão daquilo que Deus faz no meio da multidão comprada pelo sangue. Por favor, esqueçam agora os versículos 50 até 51, que virá um servo imprudente e fará a sua parte. Isso sempre acontece. Isso nós tivemos em Mateus 13. O Senhor semeou a semente e o inimigo veio atrás. Vamos deixar esses versículos que não valem para vocês e não valem para mim. Vamos deixar esses versículos assim, à direita e à esquerda. Concentre-se somente nos versículos que o Senhor literalmente, palavra por palavra, literalmente ele disse, e eu levanto a Bíblia diante do Deus vivo. O Senhor, ele leu os versículos 45 a 47. Ele expressou 45 a 47. Aleluia. E então, nós lemos, por favor, façam a ponte a Mateus 25. Quando isto se passar, que este alimento, essa disposição do alimento acontece, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. E agora, irmãos e irmãs, de fato se trata. Uns creem no chamado, creem que o Senhor me exclamou esse texto, mas os outros, que somente se referem a irmão Branham, eles esperam pelo arrebatamento, falam com ele, sim, o arrebatamento acontece. Falem com ele, mas com o ministério do irmão Branham, tudo chegou ao seu fim, então não vem mais nada. O irmão Frank não tem sequer um chamado. Também o irmão Frank não precisa sequer... Vocês não precisam ouvir o irmão Frank. O irmão Frank é isso, o irmão Frank é aquilo. Vamos ver como será o resultado. Onde estarão aqueles que têm o respeito diante do chamado divino e aceitam e recebem? E onde estarão aqueles? E aqui está o óleo extra, ele foi colocado nas vasilhas que nós carregamos. E esta revelação de Deus, o Senhor, pela graça, nos concedeu. Nós temos ambas coisas, a iluminação, nós temos as lâmpadas e nós temos as vasilhas, o vaso com o azeite. E em todos esses anos, estivemos sob a unção, inspiração do Espírito Santo, e assim anunciamos todo o conselho de Deus. Eu digo isso com dor. Todos que rejeitam aquilo que Deus está fazendo no presente, no arrebatamento, serão rejeitados e pertencerão às virgens loucas, assim como o servo mau em Mateus 24, de 50 a 51. Ambas coisas se cumprirão. As prudentes ouvirão aquilo o que o servo fiel e prudente anunciou no nome do Senhor. As imprudentes, as loucas, ficam paradas no irmão Branham e terão a decepção das suas vidas, vivenciarão isso. Eu não posso mudar isso. Deus predisse assim e assim acontece entre nós, e que Deus possa conceder graça, que todos tenham compreendido tudo e tenham aceito e recebido. Somente uma consideração que eu já algum tempo fiz. Quando eu tinha que cumprir o chamado e a missão, a minha oração interior, entre lágrimas a Deus, foi: amado Senhor, conceda-me graça, que da minha boca somente a tua palavra possa sair, e conceda graça que todos que ouviram a tua palavra da minha boca estejam lá quando tu retornares para levar os teus para o lar. Eu creio de coração nisto, que o Senhor trará tudo no mesmo passo com a noiva, e se tornará revelado quem é prudente e quem é louco. Quem somente se referiu ao irmão Branham, ou quem se refere a Deus e à palavra de Deus, e naquilo que Deus está fazendo no presente, tem parte nisso. Que, como já foi dito frequentemente, a bênção especial de Deus possa vir sobre todos os irmãos servidores mundialmente, possa descansar sobre eles, para que possam compreender tudo corretamente, possam trazer a palavra, distribuir o alimento, e a verdadeira noiva seja trazida então de volta ao mesmo passo. Sequer uma única doutrina estranha, somente palavra santa e revelada de Deus. E nós podemos dizer, amado Senhor, Tu nos revelaste o mistério da Tua Palavra. Nós Te agradecemos por isso. Conceda-nos agora o Teu comprazer para que nós possamos ser parte no arrebatamento. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para oração. O irmão Bork ainda orará conosco. Pai Celestial, nós Te agradecemos de todo o coração por esta contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, nesta manhã, e pedimos, abençoe todos os irmãos e irmãs, mundialmente, que ouvem esta transmissão. Nós ouvimos, Tu nos revelaste o mistério da Tua vontade, anunciaste, e nós todos pedimos por nós mesmos e pela congregação do Deus vivo que crê na Tua última mensagem, que o Teu comprazer possa descansar sobre todos nós, porque a Tua vinda está muito próxima. Abençoe o Teu povo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.
Thank you.
mover aquele que por mim morreu, e a todo tempo glorificar a sua obra de salvação. Quero caminhar por ruas douradas e cantar alta e clara voz após a luta, glória, alegria.